Move o Campo.
Olá, você que acompanha o Sete Notícias Agrícolas. Continuamos aqui com a nossa programação de 16 de maio, finalizando a semana, né, pessoal? Já passamos aí de 15 dias de maio, vamos rumo a junho, vamos rumo aí cada vez mais olhando para até mesmo para esse encerramento desse ciclo de meio de ano, né? Junho, julho ali, a gente já começa a olhar muito para essa safra de meio de ano. A gente vem batendo nessa tecla nos últimos dias aqui com os nossos amigos da Previsão do Tempo. Enfim, a gente começa a ver também, pessoal, uma situação diferente, né, para as temperaturas. A gente vê que cada vez mais as temperaturas tendem a subir. Né? Alguns pontos do centro-oeste e do sudeste chamam até atenção pela temperatura mais alta para essa época do ano. Esse vai ser um dos destaques que a gente vai conversar, além de outros assuntos, aqui com Bárbara Centelhas. Bárbara, seja bem-vinda ao Notícias Agrícolas.
Bom dia, Erison. Bom dia a todos que estão assistindo. É um prazer estar aqui com vocês mais essa semana.
Bom, vamos começar por essas temperaturas. A gente vê uma frente quente chegando aí, pegando o Brasil Central. Teremos uma perspectiva de calor para os próximos dias?
Sim, Erison. Acho que esse é um ponto importante, né? Porque está sendo bem característico dessa época do ano. É, principalmente nesses últimos dias, né? Acho que até a última vez que eu estive aqui com vocês, a gente comentou um pouco nas sala sobre esse cenário de instabilidade que está se formando na região central do país, até em decorrência, né, do período da época do ano que já tende a ser mais seca, daquela região de alta pressão, né, que gera o bloqueio atmosférico, inibe a formação de chuvas, e isso facilita com que as temperaturas aumentem. A gente tem visto também as Zecite aos poucos se deslocando mais ao norte, agora já trazendo mais precipitações para o extremo norte, ou seja, para Roraima, para Amapá, para as Guianas, ou seja, o norte do país, o nordeste, já está começando a receber menos volumes também. Isso faz com que as temperaturas consigam se elevar, né? Então, quando a gente olha, aqui até trouxe a previsão para o dia de amanhã, para o horário mais quente, até para a gente fazer algumas simulações e entender a previsão, depois a gente fala da previsão de chuva que corrobora com esse cenário das temperaturas, mas a gente vê que as temperaturas começam a se elevar, né? Principalmente aqui nessa faixa mais oeste, quando a gente pega o sul do país, né? Então, o oeste do Rio Grande do Sul, Santa Catarina nem tanto, mas todo o oeste do Paraná, o centro-oeste do estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, a gente já começa a ver que as temperaturas máximas oscilam para valores maiores, né? Então, a gente está falando aí de máximas girando em torno de 28 a 32 graus, aqui indicado em rosa claro. Conforme a gente avança no centro-oeste, como eu falei, né, o próprio Mato Grosso do Sul, noroeste do Mato Grosso do Sul, sul do Mato Grosso, noroeste do Mato Grosso também, a faixa oeste de Goiás, nós já vemos possibilidades de temperaturas acima de 32, oscilando de 32 a 32 graus, algumas regiões até superando os 34 graus. É claro que mais ao norte, nordeste, já é esperado uma temperatura mais elevada, mas bem diferente do que nós esperamos para essa época do ano. E nós vemos que a faixa leste do país, que tem sido a faixa que tem recebido mais chuvas, até porque as frentes frias estão com características mais oceânicas, ou seja, elas passam e caminham em direção ao oceano. A gente teve frentes atuando aqui no Oceano Atlântico, principalmente no sul da Bahia, que reduziu as temperaturas. Então, a gente vê que essa faixa ainda vai um tempo para essas temperaturas começarem a se elevar. Mas a região central, que já vem de um tempo estável nessa última semana, não tem frentes atuando, as condições vão sendo cada vez mais favoráveis, né? E as projeções já eram essas, né? Desde o começo do ano, a gente vem vendo, né, projeções de anomalias positivas da temperatura. E isso se confirma também para esse período agora do outono e inverno. E aí, até fazendo mais um avanço aqui dos horários mais quentes, né? Eu sempre trabalho com 18 TC, que aqui no nosso horário representa em torno de 3 da tarde, que é quando nós atingimos aí o ápice da nossa temperatura máxima. Nós vemos que para o dia 18 esse cenário se mantém, a gente acaba tendo esses estados que eu mencionei com maiores temperaturas. A gente já vê uma frente começando a avançar aqui no sul do país, já reduzindo um pouco as temperaturas, né? Então, conforme a gente avança aqui, você vê que ela passa rápido e logo depois a gente tem uma máxima no dia 19 quente também para caramba ali no sul, acima dos 30, 32 graus no oeste. Então, a gente vê que esse padrão, ele persiste ao longo dos próximos dias, essa região central, que é uma região, como eu falei, né, mais estável, de tempo seco, céu aberto, favorecendo cada vez mais o avanço dessas temperaturas. No sul, a gente tem essas frentes que vão e voltam, né? A gente vai ver na previsão de chuva também que existem algumas previsões. Então, o dia anterior, né, que precede a frente fria, acaba sendo um dia muito quente, que é o que eu mostrei agora para vocês, essas temperaturas de 30, 32, algumas regiões até 34 graus. Mas aí no dia 20 nós já temos o horário mais quente, com as máximas bem abaixo lá no Rio Grande do Sul, né? A gente tem o oeste sempre sendo uma região um pouco mais quente, aqui girando em torno de 20 a 24. Mas quando a gente olha a região centro-sul e mais leste do estado, nordeste do estado, a gente já vê as máximas caindo aí para 14 a 18 graus. Mas a gente vê que isso fica muito restrito, a princípio, ao Rio Grande do Sul, a Santa Catarina. Conforme a gente avança, a gente vê que os dias passam, mas essa frente não consegue seguir trazendo refresco para outras regiões. Tá? Então, conforme a gente vai passando os dias aqui, né, indo até o fim da nossa previsão aqui no dia 22, a gente vê que esse refresco ele fica muito concentrado entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e a partir do Paraná, principalmente a faixa oeste, noroeste do Paraná, toda a região central do país vai continuar com temperaturas elevadas, e isso está muito relacionado, como eu comentei, à nossa previsão de chuva. Né? Então, essas frentes passam, aqui é o total de chuva acumulada, tá, para os próximos 7 dias, então indo até o dia 23 de maio. Depois a gente pode ainda passar isso dia a dia, olhar as regiões, mas é o que nós vemos que essas frentes elas atuam aqui, né, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, por isso que vem ondas de frio acopladas e essa redução na temperatura, mas elas caminham em direção ao Oceano Atlântico Sul e não em direção ao continente. Então, o continente, quando a gente olha essa região central do país, que coincidentemente ou não é a região de maior temperatura, nós temos nenhuma previsão de chuva na grande maioria dos estados. A gente tem algumas chuvas previstas na faixa leste do Nordeste, até em decorrência de frentes que se desprendem aqui da Exercite, né, e geram alguns cavados, algumas frentes frias também que vêm entrando pelo sul da Bahia. Nós vemos que o extremo norte ainda pode receber bastante chuva, como eu comentei ali no começo, né? A Exercite ainda está atuando, a gente está chegando ao fim da sua atuação mais intensa lá no inverno amazônico, né? Mas ainda com um pouco de precipitação para essas regiões, mas a gente já começa a ver outras mudanças, né? Já tem o sul do Pará, Tocantins, centro-sul do Maranhão, Piauí, já com nenhuma previsão de chuva ocorrendo. Então, esse cenário, essa combinação desse cenário é o que nos dá essas temperaturas, que é como você mencionou, muito bem mencionou, é atípico para essa época do ano, mas é algo que nós já vemos que vai ser uma tendência ao longo desse inverno, né? A gente tem visto alguns meteorologistas falarem até que não vai ser um inverno tão rigoroso, não porque não vai ter ondas de frio, mas porque a gente vai ter frentes frias e ondas de frio com essa característica oceânica e não continental. Então, até vai ter um refresco, vai passar uma onda, mas aí ela sempre vai caminhar para o oceano de forma rápida, e aí o calor volta a se instalar, e depois uma outra frente fria, a gente acaba tendo a queda da temperatura, tá?
Muito que bem. E para os próximos meses, né? Quais que devem ser as perspectivas climáticas para os próximos meses?
Perfeito, Edson. A gente já tem as atualizações, né? Ontem o Instituto Nacional de Meteorologia soltou para nós a projeção climática para o próximo trimestre, então junho, julho e agosto. Lembrando, né, que essas previsões são previsões de anomalia. Então, eles olham o que é esperado para a época do ano e calculam, né, de acordo com as projeções, se isso vai ficar acima do normal, né, indicado em azul, ou seja, vamos ter chuvas acima do normal. Dentro da normalidade, é uma variação mínima indicada em cinza, ou abaixo do normal, que essa variação aqui em amarelo, laranja, que representa chuvas abaixo da média, né? Então, o que que nós temos aqui para o Brasil, pensando nesse trimestre, junho, julho, agosto, que marca aí nosso inverno? Começando pelo sul, a gente tem consistentemente o IMED trazendo essa projeção de chuvas acima da média nos últimos meses, né? Claro que se a gente destrinchar isso mês a mês, né, até vou tomar liberdade para fazer isso aqui. A gente vê que o mês de junho é o mês que predomina essa anomalia positiva em grande parte do estado, né, numa região mais central, os extremos mais dentro da normalidade. Conforme a gente avança para julho, a gente tem uma faixa, né, um pouco menor de anomalias positivas, a região centro-norte também ficando dentro da normalidade, e essa região mais nordeste, né, mais leste do estado, a gente tem possibilidades de chuva abaixo do normal. E quando a gente olha agosto também volta a predominar chuvas acima. Por isso que o consolidado, né, aqui acaba sendo esse, de predominar chuvas acima do normal. A gente tem uma faixa aqui que margeia a fronteira com Santa Catarina, que pode ter chuvas abaixo do normal, dentro da normalidade, mas a predominância ainda é de chuvas acima do normal. Quando a gente caminha para os outros estados do sul, então Santa Catarina e Paraná, a predominância já é de anomalias negativas, ainda que numa faixa de intensidade mais baixa, né, de 10 a menos 10 a menos 50 milímetros em relação à média. Isso também é válido para o centro-sul, principalmente sul do Mato Grosso do Sul, todo São Paulo, com exceção do Noroeste, que pode ficar mais dentro da normalidade. E conforme a gente avança para regiões mais centrais, aí o que predomina é um cenário de normalidade. Lembrando que normalidade para o centro-oeste do país já é um período mais seco, né? Tem alguns destaques, aqui o IMED sempre traz um pouco mais de detalhe até do que outros modelos. Então, algumas regiões aqui no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, podem ter variações positivas ou abaixo do normal. Mas quando a gente olha essas projeções a mais longo prazo, a gente faz um consenso maior, né? Então, olha o que predomina, né? Então, predomina esse cenário de normalidade. Isso também vale aqui para Minas Gerais, para parte da Bahia, né? Principalmente essa região central, oeste da Bahia, Tocantins, Maranhão, Piauí, a gente vê esse cenário de normalidade. A gente tem os modelos do IMET apontando para essa faixa aqui, né, que pega desde do Nordeste do Pará, caminho em direção ao litoral nordestino, com possibilidade de chuvas acima do normal, com algumas regiões podendo ficar abaixo, como nós observamos aqui. O Pará com bastante oscilação, né? Então, o Pará, a gente tem essa oscilação entre algumas regiões acima, outras dentro, outras abaixo, é bem diverso a projeção. Quando a gente olha Roraima e Amapá também com bastante variação, Amapá um pouco mais com anomalias negativas, né? Mas, de forma geral, a gente tem um cenário bem dentro da normalidade quando a gente fala de região central do país. Claro, né, Edson, isso é importante a gente sempre pontuar, que aqui é uma projeção de variação para um trimestre todo, então a gente tem que tomar cuidado, quem sabe que a assertividade desse tipo de modelo já é um pouco mais baixa. Pode servir de um direcionamento para nós, né, o que preocupa, pensando em áreas que normalmente recebem um pouco de chuva, apesar de chover menos, né, durante esse período de junho e de agosto, como a casa de Santa Catarina, Paraná, sul do Mato Grosso do Sul, que não tem um clima seco bem definido, essas anomalias negativas podem gerar algum tipo de preocupação. São Paulo também, apesar de ter um clima já um pouco mais seco nessa época do ano, essa anomalia negativa nos preocupa, né, em relação a um tempo mais seco, maior risco de incêndio também, porque a gente sabe que o incêndio nessa época do ano está muito relacionado à umidade relativa do ar, né? Então, esses são os pontos de preocupação que nós enxergamos quando a gente olha essa projeção. E enquanto isso, né, a gente também tem as projeções de temperatura. E aí a temperatura, como sempre vem, nós estamos vendo ao longo dos últimos meses, até dos últimos anos, a tendência ela persiste em ficar acima do normal, que é o que a gente conversou agora anteriormente, né? A gente tem tido aí temperaturas já acima da média, os invernos têm sido menos rigorosos, e a tendência, pelo menos o que nós enxergamos aqui, principalmente nessa região mais central do país, que pega desde do norte do Paraná até o Maranhão, o Pará, é de ter anomalias positivas da temperatura com maior intensidade, acima de 0,6, acima de 1 grau e meio da média, né? Então, não quer dizer que nós não vamos ter ondas de frio e esses fenômenos, né, de entradas de frentes frias que acompanham essas ondas de frio, mas esses tipos de modelo não projetam isso, tá? Eles projetam outras questões oceânicas e atmosféricas e como que a temperatura pode se comportar. Mas a gente pode sim ter cenários aí de ondas de frio, não quer dizer que vai ficar um calorão 30 graus o inverno inteiro. Quer dizer que vai ser mais frequente esses períodos mais quentes, mas que ainda assim a gente pode ter alguns episódios de um inverno mais rigoroso, mas que na média trimestral ainda predomina cenários de temperaturas acima da média. Algumas regiões, né, em alguns estados, como aqui no sul do país, e também nessa parte mais leste do país, podem ter anomalias pouco menos significativas ou até dentro da normalidade, onde a gente enxerga as maiores anomalias de fato é aqui no norte do Mato Grosso, no oeste do Tocantins, sul do Pará, tem uma faixa aqui oeste também do Maranhão, tá? Então, chuvas mais dentro da normalidade, com possibilidade de oscilação nos extremos e temperaturas também tendendo aí sempre a ficar acima da média, no máximo dentro da normalidade em algumas regiões.
Bom, pessoal, é muito importante ter essa análise da Bárbara nesse momento, porque já vou adiantar, né? A gente acabou de receber aqui a atualização do boletim da safra de grãos, tá? Da Conab. A gente vai aqui ao final da entrevista falar um pouquinho. É uma safra muito positiva, porque resumindo, né? Quando a gente fala de previsão do tempo, quando a gente traz esses dados, recupera o que aconteceu no passado e mostra o que vai acontecer no futuro, a gente consegue entender esse panorama, né? A gente vai ter uma safra positiva, uma safra interessante, tá? A Conab já traz isso aqui, né? Teve um crescimento, né? Vamos ter uma safra muito boa. Isso é legal, isso é positivo, a gente fica feliz, né? Quando a gente tem esse tipo de informação. Mas o que que preocupa, né? Quando a gente fala olhando mais a longo prazo. Vocês lembram, ano passado, a safra de grãos, ela atrasou. A janela teve que deslocar um pouquinho mais para frente por causa de estiagem, né? A safra de grãos começou um pouco depois, abriu questões ali de como seria a safra de milho. A safra de milho veio muito bem, né? Obrigado. A única exceção é Rio Grande do Sul, que teve outras questões acontecendo ali, né? Mas também a gente vê essas frentes frias chegando lá. Aonde que eu quero chegar? Olhando esses mapas para frente, né? Porque a safra agora já está desenhada, né? A gente tem o boletim aqui em mãos, e olhando para frente, e vou lembrando o que aconteceu no ano passado, né? Essa mudança da janela, do período, a gente fica preocupado, né? A Bárbara comentou aí, né? Temperaturas mais altas virou uma tendência. Isso foi discutido muito ano passado. Não dá para esquecer, pessoal. E a gente tem, né, a reunião aqui do COP30, né, no Pará. E com certeza absoluta, essas temperaturas mais altas, essas temperaturas estranhas que afetam diretamente nosso agronegócio, né, lembrou também das queimadas aí, é um ponto de preocupação, né? E por isso que eu gostaria de reforçar mais um pouquinho, Bárbara, para a gente olhar esse mapa e mostrar que temos um bloqueio, né, acontecendo e teremos chuvas apenas nas extremidades do país e isso tende a se permanecer, né? Esse é um ponto de preocupação.
Edson, até fazendo um complemento com a sua fala, que concordo 100%, a gente já está chegando ao fim, né, dessa safra, mas algumas preocupações que geram essas temperaturas elevadas, período seco, que, ok, está começando dentro do esperado, mas a gente vê qual é a consequência de um período seco que é dentro do normal, mas com altas temperaturas. Ano passado nós atingimos níveis de déficit hídrico nunca visto antes, né? Então, mesmo que a chuva retome, ela vai retomar, mas a condição do solo, ela é muito mais crítica, né? Então, atrasa um pouco, mesmo com a chegada das chuvas, até esse solo se recuperar, até a gente sair dessa condição crítica, nós temos um tempo que pode atrasar essa janela. Sem contar das culturas que ainda estão em campo, né? Quando a gente pensa em cana, por exemplo, no café, a gente sabe que no café esse período seco ele é até favorável, mas se isso vier acompanhado de altas temperaturas, se a gente tiver esses riscos de queimadas, como a gente viu também no ano passado, que foi extremamente crítico para o setor sucroalcooleiro, né? As culturas de inverno também no Rio Grande do Sul, a gente sabe que esse excesso de chuvas, né? Nessas projeções que a gente vê, também pode indicar o maior risco de doenças, fungos e tudo mais. Então, assim, apesar de ter sido realmente muito positiva, a gente ainda tem momentos aí de instabilidade climática, né? E eu acho que essas altas temperaturas, elas são nocivas, a gente sabe o tamanho da complexidade que é lidar com isso, né? E isso é importante a gente acompanhar, porque mais que a gente esteja entrando num período que nós já sabemos que grande parte é seco, né? Como que vai estar as nossas condições de solo, de armazenamento de água no solo no final desse período seco, né? A gente sabe, por exemplo, o ano como 23, que teve uma chuva ali no meio, em algumas regiões, que apesar de ter secado, não ter atingido o déficit hídrico tão crítico, foi positivo para nós, né? Mas o ano passado já foi o oposto disso. Então, de fato, acho que a gente pode dizer que estamos entrando nesse período seco. Ele é dentro do esperado, mas um olhar muito atento a essas temperaturas, porque essas temperaturas elas aceleram a evapotranspiração e aí o solo e toda a condição da agricultura acaba sofrendo muito mais, principalmente as que ainda estão em campo, né? Então, de fato, é sempre alarmante, né? Sempre estar atento às condições climáticas, porque elas não têm dado uma folga para nós, né? A instabilidade ela tem sido muito grande, tanto para mais quanto para menos em algumas regiões.
É, além desses alertas que a gente está dando aqui, pessoal, vale lembrar, né, enquanto a Bárbara foi comentando, eu fui lembrando de outras entrevistas que eu realizei com pesquisadores aqui. Aí eu lembrei, o MapBiomas, por exemplo, pessoal, esse ano eu trouxe um estudo falando que a gente perdeu condição hídrica, tá, no nosso país. O Brasil, que é conhecido, né, por ter muitos rios, né, muita disponibilidade de água, está perdendo pouco a pouco essas condições. Me lembro de uma outra entrevista, se não me engano, foi com o próprio Semadem, a gente sempre comenta do Semadem aqui, comentando também, né, que o nosso semiárido, né, a região semiárida do país está se estendendo e tem áreas do semiárido perigando ou até já se transformando em árido. Ou seja, a disponibilidade de água cada vez mais restrita, e isso nos preocupa sempre, tá, pessoal? Envolve o clima, vai além do clima. A gente precisa entender realmente como estamos usando aí os nossos recursos naturais, tá? Bom, o chat hoje, sexta-feira, está até relativamente tranquilo. Eu vou pedir para o pessoal ir comentando. Enquanto isso, eu vou puxando, fazer aquele exercício de puxar algumas cidades principais aqui, para a gente entender como que fica pontualmente cada uma dessas regiões, né? Vamos olhar ali para Roraima, porque Roraima chama atenção. A Roraima é o estado que está recebendo bastante chuva. Então vamos olhar ali para a região de Boa Vista, de repente, lá em Roraima. Por favor, Bárbara, para a gente ter um panorama localizado.
Que ali a gente ainda tem chuva prevista, né, ali para aquela região. Vamos ver. Então, aqui, Boa Vista, a gente vê que tem até algumas nuvens, né, de precipitação girando em torno da cidade, mas conforme a gente olha a previsão, nós vemos isso, né, que os próximos dias, sempre lembrando, né, que a gente está vendo aqui principalmente o modelo GFS, o SMWF, na última linha aqui que representa os milímetros de chuva. Então, nós vemos que os modelos, eles colaboram entre si, né? Colaboram mostrando que a gente vai ter um restante de sexta-feira, um sábado mais chuvoso, né? O domingo também, com volumes consideráveis, né? Superando os 30, 40 milímetros. Então, os próximos dias tendem a ser bem chuvosos, principalmente o final de semana. Na segunda, segundo o SMWF, a gente começa a ter uma trégua, ainda que com chuva, tá? A trégua aqui não é no volume, mas sim não é na ocorrência não da chuva, mas sim no volume. Mas se a gente olha o Loa prevê bastante chuva ainda na segunda-feira, né? Começando a madrugada da segunda, 31 milímetros em 3 horas, depois 16, isso segue até terça-feira. Então, a gente tem aí os modelos prevendo chuva praticamente todos os dias aqui, chuvas significativas, né? Que a gente fala, são agronomicamente relevantes, acima de 5, 10 milímetros, isso se estende até o fim da nossa previsão, tá, Erickson? Então, ali é uma região que por enquanto vai continuar recebendo um bom aporte de precipitação, um bom volume de chuvas, as temperaturas, ainda que um pouco mais elevadas, até pela região, né, oscilam aqui entre 30, 28, 30 graus Celsius, tá? Tendem a cair um pouco mais, porque a gente tem dias mais chuvosos, mas até o fim da nossa previsão aqui, que vai até o dia 30, né, até o finalzinho do mês, dia 30 de maio, a gente tem previsões de chuvas constantes ali na região de Boa Vista.
Muito que bem. Vamos dar uma olhadinha lá para o Pará, pessoal. Porque eu vejo nos grupos de Cacau, principalmente, pessoal muito animado. Teve bastante umidade acontecendo lá no Pará, mas vamos ver as condições ali para Altamira, no Pará, que é uma grande região produtora de cacau.
Vamos para Altamira. Deixa eu ver. Correto. Perfeito. Vamos olhar a nossa previsão aqui. A internet está um pouco lenta, está dando uma travada. Mas o que a gente já vê é que a Altamira já está numa região onde as chuvas começaram a cessar, né? Porque a gente está, se a gente for olhar regiões mais ao norte do Pará, quando a gente pega ali. Ah, não, desculpa, gente, tô. A Altamira está aqui, me trouxe para o lugar errado. Agora acho que estamos na Altamira correta. Aí sim, a gente tem um pouco mais de precipitação, mas com volume ainda menor, né, do que a gente observou, por exemplo, em Boa Vista. Então a gente tem alguma precipitação ocorrendo ainda hoje, né, quando a gente olha aqui o mapa, tem uma mancha de precipitação ocorrendo no momento atual. É, a gente pode ter chuvas ocorrendo no sábado, no domingo. O SMWF é um pouco mais pessimista nesse sentido, ele não traz tantas precipitações aqui para sábado e domingo. O NOAA ainda traz, mas ainda em baixos volumes. Então, a gente observa que tem possibilidade de chuva, mas com volumes muito baixos, tá? Então, na segunda-feira, quando a gente inicia a semana que vem, a gente tem algum volume previsto na segunda, na terça esse volume já é mais escasso, na quarta tende a retomar uma intensidade um pouquinho maior, mas aqui não passa dos 5, 10 milímetros, tá, de chuva. O modelo do NOAA traz uma previsão um pouco mais intensa para quinta-feira. A gente tem até umas divergências entre os modelos, mas de forma geral, o consenso é que vai ter precipitação, mas a gente vai começar a observar uma redução nesse volume, tá? Em decorrência também desse afastamento que é das recifes que vem ocorrendo, que é natural da época do ano também. Tá? Então, aqui, apesar de ter previsão de chuva para Altamira, já são volumes menores. Mas é isso, né? Volumes menores, mais consistentes, às vezes podem ser positivos, né? Pensando que a gente já vem aí de um período bom de chuvas, como você comentou, que o pessoal comenta, é que os níveis de armazenamento seguem bons, a gente vai tendo a manutenção disso ao longo dos próximos dias, ainda que com volumes menores.
Muito que bem. Vamos só ver os comentários de quem está com a gente aqui no chat. Aí a gente retoma a olhar pontualmente, porque as perguntas aqui são mais relacionadas às temperaturas. Abriu dúvidas aqui, ó. Ronaldo Sobreiro perguntando sobre geadas. Marcelo Bezerra também pergunta sobre geadas, principalmente ali nas regiões de Café de Minas Gerais. E o nosso amigo Evandro, né, comentando que lá em Bom Jesus da Lapa o tempo está mais frio. Com máxima de 30 graus, mínima de 18 graus, enfim. Ele pergunta também sobre as condições de temperaturas, né, ali para a região dele. Ou seja, perguntas mais relacionadas a essa parte das temperaturas e olhando ali para as geradas. Como, olhando de forma geral o que a gente já passou aqui, Bárbara, imagino que o risco de geadas seja bem baixo, né?
Sim. É, exato. O que a gente consegue observar, né, pegando até Bom Jesus da Lapa e é toda essa faixa mais leste, a gente tende a ter, que nem agora estamos olhando para agora 10 da manhã, né, na sexta-feira. A gente já tem temperaturas mais amenas, né, em toda essa faixa aqui. Os dias têm sido um pouco mais frios, né, conforme a gente avança aqui para a região mais central, onde já vê, ó, Campo Grande, Cuiabá, Sinop, Palmas, Imperatriz, com temperaturas mais elevadas, né? Mas, conforme a gente avança, vamos pegar a madrugada aqui, né, desse sábado, a gente já vê que as temperaturas elas caem. Então, essa região que eu comentei, tá aqui indicada em verde, ela sempre vai tender a ter temperaturas mais baixas agora nesses próximos dias. Até porque, quando a gente olha aqui a nossa previsão, é uma faixa que pode ter algum tipo de precipitação no extremo leste, né? E a gente tem possibilidade de temperaturas um pouco mais ou menos. Conforme a gente caminha para regiões mais continentais, mais centrais e períodos mais secos, acaba a temperatura favorecendo esse aumento de temperatura. A gente já sabe que, naturalmente, a região leste, aqui, né, como você falou, sul de Minas, Vale do Caveira, São Paulo, já tendem a ter uma temperatura um pouco mais baixa nessa época do ano. Mas vejam que, mesmo temperaturas mais baixas, a gente está longe, né, num período de mínima, de chegar ali a próximo a risco de geada. Vamos até avançando aqui, né, na nossa previsão, olhando agora a próxima madrugada do domingo, dia 18, também, né, como eu comentei, aquele calor pré-frontal, trazendo até possibilidade de aumento de temperatura no sul do país. Quando a gente olha aqui a madrugada do dia 19, do dia 20, a gente vê pouca alteração, né? Então, a gente vê as mínimas aí girando entre 16 a 19, 17 graus, Minas um pouco mais frio, 15 graus em Belo Horizonte, mas ainda assim, nada que nos mostre esse risco de geada tão elevado, né? Então, vou até avançar um pouquinho mais para a gente ver o avanço de uma possível frente, mas a gente vê que, mesmo aqui, né, no Rio Grande do Sul, que a gente sabe que o risco é um pouco maior, a gente tem as temperaturas aqui no mínimo 10 graus em Bagé, que é a região mais fria, né? Quando a gente vê até as áreas de serra, quando a gente pega São Joaquim ali de Santa Catarina, 9 graus. Então, assim, se ocorrer ao longo desses próximos dias possibilidade de geada, a gente está falando de áreas mais propícias, né? Conforme a gente avança aqui para regiões mais cafeiras, o cenário já nem é tão próximo, porque essa frente não vai avançar com toda essa intensidade que a gente normalmente espera que ela avance, né? Então, vai ter queda na temperatura, a gente vai ver o sul com mínimas aí podendo chegar abaixo de 10 graus, mas ainda assim é muito concentrado nessa região e a gente sabe, né, que para a ocorrência de geada, a gente precisa que essa temperatura mínima, o que a gente chama de geada agronômica, né? A gente fala que tem que estar igual ou abaixo de 2 graus, porque 2 graus no sensor de temperatura já nos representa uma temperatura de menos 2 graus onde está a planta ali na relva, que nós falamos. E isso já começa a gerar danos agronômicos, né? Então, por enquanto, a gente não vê nenhum cenário de extremo frio, mesmo no sul do país, não chega nessas condições de geada, tá bom? Então, vamos ter algumas regiões que a gente acompanha, né? Governador Valadares, aqui o estado de São Paulo, Faixa Leste. Sim, as temperaturas vão cair, mas não a ponto da ocorrência desse fenômeno que é tão preocupante, que é a geada, tá bom? E aí, quando a gente olha a região central, né? Conforme a gente vai avançando para o centro do país, aí fica claro que as temperaturas vão aumentando. Então, a gente vê Cuiabá, por exemplo, 31 graus sendo previstos agora no domingo, de domingo para segunda, né? Então, é isso. A gente vai ter algumas oscilações de temperatura mínima, mas ainda bem dentro do esperado.
É, Cuiabá sendo Cuiabá, né, pessoal? Calorzão.
Cuiabá. E depois que eu olhei, né, Erickson, às 3 da manhã, né? 31 graus.
Ixi Maria! Só quem morou no Mato Grosso sabe, só quem passou por ali sabe. Bom, vamos continuar aqui passando por algumas cidades pontuais. Lembrando, pessoal, quem tiver interesse em saber da sua cidade ali ou de alguma região específica, é só perguntar aqui no chat, tá? Enquanto isso. Já que a gente falou de Cuiabá, vamos olhar ali para a capital do agronegócio, Sorriso, em Mato Grosso. Como é que fica o clima para os próximos
Vamos.
dias?
Sorriso. Aqui, estabilidade é o nome, né? Isso que vai predominar ali naquela região, como a gente já tinha visto na previsão do próprio INMET, né? Então, a gente tem aí sem previsão de chuva, né? Nenhum volumezinho aqui, 0,4 milímetros, a gente pode considerar nada, né? Na segunda-feira. Então, conforme a gente avança, você vê que as quatro previsões, normalmente a gente olha o GFS e o CWF, mas o ICON e o Meteobull também estão trazendo nenhuma previsão de chuva ali para Sorriso. Isso segue persistente ao longo da semana que vem, né? Então, aqui, onde eu estou passando uma aula na terça-feira, na quarta, na quinta e assim por diante, a gente segue até o fim da nossa previsão sem nenhuma chuva. E outra coisa que chama atenção, né? Até porque nós estávamos falando de temperatura, a gente vê, né, que a partir de hoje mesmo já tá, tem temperaturas registrando aqui por volta das 2 da tarde, que acaba sendo o horário mais quente dessa previsão, 31 graus, 32 no sábado, 33 no domingo, na segunda-feira também 33. Então a gente vê que essas temperaturas vão começar a se elevar e a gente vai ter um tempo seco e muito quente na região. E isso persiste também, né? Essas temperaturas de 32, 33 graus seguem persistindo. E normalmente, né, quando a gente olha aqui as temperaturas, eu sempre comento que o GFS joga a temperatura mais para o alto e o SMWF um pouco mais para baixo. Só que nesse caso, dessa semana, ali para a região, os modelos também são semelhantes, né? Então, o GFS apontando para 33 e olha o SMWF também, jogando temperaturas bem elevadas, 34 graus na sexta-feira, dia 23, 34 no sábado, dia 24, possibilidade de chegar a 35 graus no domingo, dia 25. Então, de fato, a gente vai ter, quanto mais tempo a gente vai tendo estabilidade de período seco, as temperaturas vão se elevando, né? Então, esse bloqueio atmosférico faz com que essas condições de altas temperaturas sejam facilitadas, então a gente pode esperar, além do tempo seco, muito calor ali para a região do Sorriso nos próximos dias.
Muito que bem. Olhando o mapa aqui, Goiás não deve ser muito diferente, Mato Grosso do Sul não deve ser muito diferente. Vamos puxar lá já, vamos ir lá já para o Rio Grande do Sul, pegar dois extremos, né? Vamos pegar Uruguaiana e na sequência a gente pode pegar ali Passo Fundo, de repente, para ver como é que ficam, né, dois pontos extremos do Rio Grande do Sul.
Vamos. Uruguaiana tá com chuva, né? A gente tá falando aí de uma frentezinha, tá avançando no extremo oeste do estado, né? Então, se a gente olha agora, né, o mapa de agora, a gente tem esse volume de 5 milímetros ocorrendo. A gente pode ter alguma chuva no domingo, né? Então, domingo, todos os modelos aqui apontam para um volume mais considerável de chuva, mas depois esse volume tende a subir, né? A segunda, terça-feira, já um pouco mais seca, sem tantas previsões, a gente pode ter chuvas pontuais ocorrendo mais no final do dia, né? Aparecendo aqui tanto no modelo DCWF, quanto no modelo de GFS. O GFS aponta uma chuva mais significativa na quarta-feira, que não aparece no modelo europeu, tá? Mas tem essa possibilidade aqui, de um volume aí superior a 15, 20 milímetros. Aí o tempo tende a ficar um pouco mais estável durante o restante da semana. Então, a partir de quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo, a gente pode ter alguma chuva retomando a partir de domingo, dia 25, né? E aí sim, esse volume vai se estabilizando, vai ficando mais intenso. O DCWF traz volumes mais consideráveis e significativos, chama até a atenção aqui de chuva para segunda-feira, dia 26. Os modelos também, né, apesar de ter diferença em quando essa chuva vai ocorrer, a gente vê que a semana do dia 26 tende a ser, né, principalmente de segunda a quarta-feira, uma semana bem chuvosa, um início de semana bem chuvoso, e depois uma certa estabilidade. Então, e lembrando também, né, isso é importante a gente ressaltar isso, que essa previsão para o dia 26, daqui 10 dias, já é uma previsão moderada aí em termos de assertividade, né? A gente sempre tende a ser mais assertivo quando nós olhamos aqui essa nossa previsão a curto prazo. Então, nós podemos ter aí um domingo um pouquinho mais chuvoso, um início, uma quarta-feira também, mas tempo mais estável, seria uma frente fria que vai trazer chuvas constantes ali na região. As temperaturas tendem a ficar mais amenas, né? Então aqui a gente já consegue ver aquela diferença que eu comentei do GFS jogando um pouco mais altas temperaturas. Então, na segunda-feira, por exemplo, a gente tem uma elevação das temperaturas aqui para 26 graus, enquanto o CMWF prevê 23, né? Então, uma diferença de 3 graus. As temperaturas ficam mais ou menos em relação às demais regiões que a gente está olhando, então aí em torno dos 20, 21, 22 graus Celsius, né? As mínimas caem ali para 15, 14, 12 na segunda-feira, desculpa, na sexta-feira, mas a gente vê que apesar de ser uma temperatura um pouco mais baixa, ainda não traz nenhum risco ali para a região uruguaiana de geada, como a gente já tinha comentado, mas as temperaturas tendem a ficar mais ou menos, podendo alguns dias durante o período seco se elevarem um pouco ali, chegarem próximo a 26, 28 graus Celsius, tá? E aí, Passo Fundo, né? Você falou também?
Isso.
Vamos olhar Passo Fundo. Passo Fundo já está no cenário de estabilidade no momento, né? E a tendência também é ficar mais estável agora nessa sexta-feira, no sábado, no início do domingo. Depois a gente pode ter uma chuva também prevista, como estava ali no Uruguaiana, ter uma chuvinha prevista no domingo, apesar de ter um volume um pouquinho menor, né, de domingo para segunda-feira. Depois, uma chuva também ocorrendo na terça-feira, na quarta, na quinta. Então, ali é uma região que não está com um período seco tão bem definido quanto as demais regiões centrais do país, né? A gente sabe que isso já é uma característica do Rio Grande do Sul, apesar de sofrer bastante com extremos. Quando a gente olha na climatologia, o sul do país tende a ter chuvas mais constantes ao longo do ano, né? Então, a gente vê que algumas frentes vão conseguir avançar e trazer aqui alguns volumes de chuva. Quando vem essa chuva, a gente tende a ter uma queda na temperatura, com as máximas na sequência ficando entre 18 e 17 graus, as mínimas podendo atingir 9 graus Celsius, né? Como indica aqui o modelo do ECMWF, que é sexta-feira, dia 23. Né? Depois, um período de estabilidade maior, apesar de temperaturas um pouco mais amenas, na segunda essa temperatura começa a ficar um pouquinho mais elevada, de 25 graus Celsius, e aí começa a vir uma chuva também, do mesmo jeito que está sendo previsto aqui em Uruguaiana, né? A gente tem agora, principalmente o modelo europeu, trazendo chuvas de terça a quinta-feira mais significativas ali para a região de Passo Fundo também, tá?
Muito que bem. Bárbara, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vinda aqui ao Notícias Agrícolas.
Obrigada, Erickson. Prazer estar com vocês, pessoal, aí no chat também. Agradeço e até a próxima.
Até a próxima. Agradecer também a cada um de vocês que estiveram aqui com a gente no nosso chat. Lembra de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like, assim você ajuda o canal a crescer e sempre recebe as notificações quando o um vídeo novo for ao ar. Só para falar rapidinho aqui do boletim da safra da Conab, pessoal, hoje a gente não vai ter tempo para os alertas, mas a Conab trouxe no, na atualização de hoje aqui, ó, estimativa atual para a produção de grãos, safra 24-25, né, após pesquisa de campo realizada até ali na última semana de abril, aponta para uma produção de 332,9 milhões de toneladas, ou seja, quase ali 333 milhões de toneladas, né? Crescimento de 11,9% ou 35,4 milhões de toneladas sobre a safra anterior. Destaque ali para soja, também o arroz, enfim, a gente vai ter essas informações em destaque aqui na nossa home. É só visitar noticiasagricolas.com.br, mas naquela condição, né? Uma safra boa, clima ajudou, com exceção pontual no Rio Grande do Sul, algumas cidades também tivemos problemas ali pontuais, mas de forma geral, uma safra muito boa. Bom, amigos, a gente vai ficando por aqui. Até uma próxima. Um abraço.
O sol sempre foi seu parceiro de jornada. Agora, ele também pode ser o motor da sua economia. Na RT Energy, somos especialistas em energia solar para o agronegócio. Do pequeno ao grande produtor, temos soluções que reduzem custos e geram lucro. Com financiamento facilitado e retorno rápido, sua usina solar se paga. E o melhor, além de economizar, você pode vender o excedente de energia e gerar renda extra. Tudo isso com selos como produtor de energia renovável, selo verde rural sustentável e até créditos de carbono, valorizando ainda mais sua produção.